Senhora Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, em junho deste ano, tivemos o 11º Congresso Brasileiro de Medicina de Família. E no próximo dia 30, próxima semana, teremos aqui em Brasília a abertura da 14ª Conferência Nacional de Saúde. E esse é um momento mais do que oportuno para falar de um tema de extrema importância para o setor, qual seja investimento em recursos humanos, valorização e incentivo à formação de médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, especialistas que atuam nos programas de medicina da família e de comunidade. Devemos lembrar que a medicina de família é mais individualizada, o cuidado é longitudinal. O médico e a equipe não apenas conhecem o paciente, mas, mais do que isso, estabelecem vínculos, enxergam as complexidades relacionadas com a família e com a comunidade. E por isso mesmo, os desafios são muitos. Desafios estes que passam pela valorização da atenção primária à saúde como estratégia de melhoria do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Uma vez que investimentos nessa área podem representar economia nas áreas de média e de alta complexidade. Além de ser iminente a formação de recursos humanos, capacitado para trabalhar na atenção primária à saúde, aliando o domínio técnico-científico à formação em gerência e gestão, mudanças significativas na política de remuneração desses profissionais precisam ser implementadas com a máxima urgência, valorizando as categorias e, dessa maneira, fixando o médico, por exemplo, nesta, que é uma etapa do atendimento à população. Senhoras senadoras, senhores senadores, senhor presidente, é difícil imaginar um SUS sem a dedicação exclusiva de todos os profissionais. E para que isso aconteça, faça necessário a criação de um plano de carreira, cargos e salários que garanta a estabilidade e a ascensão profissional das categorias envolvidas. Todos os profissionais precisam, acima de tudo, e merecem bater no peito com muito orgulho. Eu sou, sim, profissional do SUS, independente da remuneração. Mas para que isso aconteça, também se faz necessário que alguns pontos sejam revistos, tais como a fragilidade nas políticas de recursos humanos, praticadas com distorções em relação à remuneração, a carga horária extensiva e, sobretudo, a sobrecarga excessiva de trabalho. Esses pontos foram sinalizados em um trabalho científico intitulado Fatores Críticos para a Fixação do Profissional na Atenção Primária no Brasil, apresentado durante o 11º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade. Esses profissionais, assim como os profissionais de escolas públicas, merecem ter um plano de carreiras, cargo e salário que os possibilite ter dedicação exclusiva, assim como é na maioria das carreiras jurídicas. Os profissionais ligados à saúde, de fato, não são carreiras típicas do Estado. Contudo, estes profissionais exercem uma atividade essencial ao Estado, primordialmente os que compõem os quadros do SUS. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 196, assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais, econômicas, que vise a redução do risco de doença e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Logo, para que o princípio constitucional da saúde seja realmente cumprido, precisamos de que verbas para a realização de programas, sim, claro que precisamos, mas de que nada adiantaria termos esses programas tecnicamente mais bem pensados e elaborados se não tivermos o material humano bem treinado, qualificado e, com certeza, bem remunerado para implantá-lo. A complexidade do SUS é indiscutível pela sua grandeza e abrangência. São indiscutíveis os avanços que temos tido desde a sua implantação, mas é indiscutível também que é a necessidade de darmos a atenção às reivindicações dos médicos, dos enfermeiros e profissionais da saúde por melhores condições de desenvolver o seu trabalho e por um plano de cargos e salários e que garanta a estabilidade e dedicação exclusiva. Há uma frase de Hipócrates na qual ele menciona que a cura está ligada ao tempo e, às vezes, também às circunstâncias. No caso, a cura para o SUS, senhora presidente, ao meu ver, passa por 4 questões. Primeiro, a necessidade premente e urgente de mais investimentos. Segundo, pela regulamentação da Emenda 29, que garantirá qualidades aos gastos com saúde. Ou seja, dizendo o que é gasto e também o que não é gasto com saúde. Evitando os ralos, evitando para que os maus gestores não gastem os poucos recursos da saúde com aquilo que verdadeiramente não é saúde. Terceiro, uma política eficaz e justa de recursos humanos. E, por fim, senhora presidente, que se tenha transparência em todas as ações, que cada cidadão em qualquer canto deste país saiba verdadeiramente qual a sua responsabilidade e qual a sua missão de cada ente federado, seja da União, seja do Estado, seja do município, seja do Distrito Federal perante o nosso SUS. E por fim, senhora presidente, queria parabenizar todos os profissionais e alunos do Colégio Estadual Murilo Braga, colégio no qual eu estudei com muito orgulho, responsável pela minha formação acadêmica, senhor presidente. Que colégio esse que foi fruto de um projeto de lei número 106 de 46, de 21 de novembro de 1949, portanto, há 62 anos atrás. Fazia parte da Política Nacional de Expansão do Ensino. O objetivo era construir escolas normais rurais nas cidades de Itabaiana e de Lagarto, por exemplo, que grande importância nesse processo teve o professor Acrísio Cruz, na época diretor-geral do ensino, quando surgiu o atual Murilo Braga Colégio Estadual. O Murilo Braga tornou-se o principal estabelecimento de ensino superior sergipano e, portanto, da cidade de Itabaiana, cidade na qual nasci, onde ocorreu a criação do curso científico e a abertura de cursos noturnos por força do decreto número 16, de 15 de maio de 1969. Queria homenagear todos os profissionais que por lá passam e passaram em nome da professora Maria Zizi, que muito deixou dos seus ensinamentos e com certeza continua ensinando a muitos que por lá passam. Muito obrigado, senhor presidente.